Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós. Vamos dar mais um saltinho até à Califórnia, até São José, para falarmos com Miguel Ávila, diretor do Portuguese Tribune e também vice-presidente do Cardinal Health. Olá Miguel, tudo bem por aí?
Dentro das possibilidades que temos hoje em dia com a pandemia, tudo bem.
Tudo bem, é verdade. Cada dia que passa com saúde é muito bom.
Exatamente, exatamente. E é um prazer falar contigo e com a grande audiência da WJFD.
O prazer é tudo nosso ouvir também um homem que tem estado na Califórnia e também a manter a cultura portuguesa dentro da sua possibilidade. Miguel, és natural da Ilha Terceira, não é?
Sou natural de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. E estou na Califórnia desde os 15 anos.
15 anos.
Já há mais anos da Califórnia do que dos Açores.
Pois, é assim e acontece com muita gente da nossa idade, acredita? Sim, senhor. Ir para a Califórnia aos 15 anos foi uma decisão dos pais?
Foi por acaso, um caso interessante, foi uma decisão conjunta. Estávamos a jantar e os meus pais sempre tiveram a intenção de, todos os filhos, somos três, irmos para a faculdade. E nessa altura, no início da Universidade dos Açores, claro que tinha-se que ir para o continente para a faculdade. E as duas opções seriam para Lisboa ou para a Califórnia, onde tínhamos familiares. E foi um voto, os três filhos tiveram um direito a voto, os meus pais também, e foi um voto, por acaso, interessante, de 3-2 a favor da Califórnia.
Até parecia um Benfica Sporting, não é?
É verdade, é verdade.
Resultado reunido. Então, na Califórnia, Miguel, tens feito a tua vida e tens estado também sempre ligado à cultura portuguesa. Tive o prazer de te conhecer pessoalmente na digressão que fizemos aos Açores há cerca de 4 anos. Foi realmente muito bom porque conheci muitos colegas de comunicação social espalhados pelo mundo e mantemos esta amizade. E depois também nasce a curiosidade de saber o que é que cada um faz no seu cantinho, não é? E no teu caso pessoal, és o vice-presidente do Cardinal Health, mas tens também a responsabilidade do Portuguese Tribune. Vamos começar precisamente pela tua profissão, ligado à saúde. Que tipo de trabalho é que fazes então na empresa?
Pois, quando cheguei à Califórnia, depois fui para a faculdade e fiz uma licenciatura em Biologia e havia sempre aquele elemento da saúde que me interessava. E trabalhei durante 21 anos para a Johnson & Johnson e depois já há cerca de 4 anos e meio que estou na Cardinal Health. As responsabilidades que tenho na Cardinal Health é de sou vice-presidente de qualidade e assuntos regulamentares, o que quer dizer que tenho a responsabilidade, a minha equipa tem a responsabilidade de todo o produto que sai da empresa em dispositivos médicos. Temos duas partes da empresa, uma parte farmacêutica e uma parte de dispositivos médicos. Na parte de dispositivos médicos, a minha equipe é responsável pela qualidade do produto que sai todos os dias. E tem sido um caso importante que desenvolvemos, especialmente durante esta pandemia, que temos que chegar esses produtos a todas as partes do mundo. Comercializamos os nossos produtos em mais de 60 países, embora o grande ênfase seja os Estados Unidos. E também, na parte de assuntos regulamentares, é a parte que sou responsável pelos produtos serem aprovados nos países onde, antes de serem comercializados. E por isso é uma parte importante, quando tomamos decisões de comercializar um produto em certo país, que vamos junto das autoridades desse país para termos a aprovação desses produtos no país. Um caso à parte também interessante é que nunca usei a língua portuguesa tão em termos profissionais como nos últimos 3 ou 4 anos. Há muitos portugueses em cargos importantes nas empresas, portugueses e, claro, os nossos irmãos brasileiros também, onde se fala muito português e por isso nunca falei tanto português com colegas do que nos últimos anos.
Interessante. Miguel, toda a gente se queixa que os medicamentos estão caros. Porquê?
isso é um caso muito difícil porque temos que ver que todos concordamos que os medicamentos são caros. Acontece que uma empresa leva muitos anos a fazer pesquisa para aprovar os medicamentos. E depois tem que recuperar esse custo. A outra parte dos preços também é a parte que se fala muito pouco também, que são as companhias de seguro. Há certos medicamentos que sem seguro são muito mais baratos do que com seguro. E essa parte, essa realidade, acho que temos que, num futuro sistema de saúde nacional, que tem de ser resolvida. Porque não faz sentido, por exemplo, e é o caso que muitas pessoas conhecem, de irem dos Estados Unidos ao Canadá a comprar muito mais barato. Acontece na Europa também. O país mais barato de comprar medicamentos e dispositivos médicos é a Alemanha. Por isso, quem está na Bélgica, quem está na Holanda, quem está na Suíça, paga muito mais do que se estivesse na Alemanha. E são tudo negociações também que temos, que as empresas têm, com os Ministérios da Saúde de cada país. Por isso é uma questão complicada. Acho que as pessoas também devem ter melhor conhecimento dos seus programas de saúde, não, de apoio à saúde, porque variam muito. O caso de um medicamento para um certo programa pode custar, digamos, $5, não é a parte que cobra à pessoa, e pode ser $50 ou $60 num programa semelhante, não é, de outra companhia de seguros. Por isso, isso também é, as pessoas têm que se informar para saber isso. Mas voltando à questão do custo, é complicado, não é uma questão complicada. Parte dos custos, claro, são as companhias farmacêuticas que querem recuperar aquilo que investiram durante muitos anos. Uma das coisas também que eu tenho responsabilidade na parte de dispositivos médicos, não na parte farmacêutica, mas é semelhante na parte farmacêutica, são os estudos clínicos que se tem que fazer para se aprovar um dispositivo médico. E esses estudos estão cada vez mais longos, com mais pacientes, por isso há um encargo financeiro que as companhias têm para ter a aprovação desse dispositivo médico, que anteriormente talvez seria um pouco mais fácil. Por exemplo, normalmente no passado ia-se para a Europa primeiro, que era relativamente mais fácil. Depois de ter a aprovação na Europa, vinha-se para os Estados Unidos, o FDA aprovava já com certas indicações clínicas da Europa. Hoje o caso está muito diferente, e com as novas regulamentações na Europa, acho que o caso vai inverter, em que vamos ter primeiro estes dispositivos médicos nos Estados Unidos e depois é que vamos ter na Europa, devido a esses novos regulamentos que estão a ser implementados na Europa.
Portanto, tudo é caro, a investigação custa dinheiro e certamente que ninguém está no negócio para trabalhar por nada, não é?
Exatamente. As empresas estão aqui para fazer o lucro. Outra coisa que também se tem que falar, e não é só nas empresas farmacêuticas e dispositivos médicos, mas as empresas em geral, é o caso da pressão que estas empresas têm da Bolsa, de Wall Street, não é? De apresentarem valores superiores sempre ao trimestre anterior, e por isso há uma certa pressão para tomar certas decisões. Uma das decisões que nem todos nós concordamos, mas por causa dessa pressão de custos normalmente tomamos, é de enviar empregos para o estrangeiro, para países com custos de vida muito inferiores aos dos Estados Unidos, para assim apresentarmos os melhores números, não é? Os melhores números financeiros para assim mostrarmos ao Wall Street que, pronto, estamos a conter os custos. É outro assunto bastante complicado, mas que acho que neste caso da pandemia temos que ter em conta que temos que diversificar onde temos os trabalhos, onde temos as fábricas, porque não podem estar todas as fábricas no mesmo país, ou no mesmo, na mesma região, porque isso é um caso complicado quando acontece uma coisa como uma pandemia.
Pois, pois. Muito bem, contada a história da tua vida ligada à saúde, vamos agora para a parte cultural. Quando é que acontece a tua ligação com o Portuguese Tribune?
Acontece quando ainda estava na faculdade. E havia sempre um interesse em envolver os jovens. E de vez em quando escrevia ou enviava qualquer coisa para ser publicado no Tribuna Portuguesa. Na altura também fiz rádio na faculdade. E depois passaram-se uns anos e depois comecei a contribuir mais regularmente. Entretanto, em 2003, os meus pais compraram o Tribuna Portuguesa e, claro, sendo depois um negócio de família, o meu envolvimento foi muito, aumentou bastante, não é, nessa altura. E estava, nessa primeira fase, estava mais ligado à secção em inglês, porque o que vimos, fizemos uma transição neste jornal, que foi, este jornal era um jornal qualquer. Ou seja, era um jornal de notícias de Portugal para as comunidades portuguesas. Mudou tudo em 92, com a vinda da RTP Internacional, e as pessoas já tinham diariamente as notícias. Não precisava de um jornal quinzenário que trouxesse essas notícias de Portugal. Por isso, houve uma mudança no jornal para se tornar um jornal comunitário. Ou seja, um jornal que detalhasse as vivências das nossas comunidades. E foi isso que temos vindo a fazer desde essa altura. A outra parte que temos vindo a desenvolver mais é a parte de nem toda a comunidade portuguesa ou luso-americana fala ou escreve português. E por isso, esse balanço entre o que se publica em inglês e em português é um balanço que estamos a tentar fazer. Uma das coisas que vemos na nossa presença nas redes sociais é que 70% dos nossos seguidores nas redes sociais, a língua principal é o inglês. Por isso, nas redes sociais temos tendência a dar prioridade a notícias que venham em inglês ou que nós façamos que abrangemos esse assunto em inglês, enquanto em edição impressa ainda vai muito para a comunidade que fala e lê português. Por isso, isso acho que vai mudando, não é, nos próximos anos, para um equilíbrio maior e, eventualmente, uma mudança mais para o inglês, para abranger mais pessoas.
Quer dizer que o Miguel Ávila agora passa a ser proprietário do jornal, desde que os pais compraram, e preparou-se antecipadamente para o futuro, fazendo um jornal bilingue e também apostando muito já no jornal online.
Exatamente, já há bastantes anos que temos uma presença online tivemos até um novo desenho no nosso site, que foi lançado em janeiro deste ano. A nossa presença também nas redes sociais também remonta quase ao princípio dessas mesmas redes sociais, porque vimos logo que iríamos abranger uma faixa etária que não abrangíamos em papel. E foi isso que vimos quando iniciámos a nossa presença online. A média de leitores em papel era 57 anos. A média dos nossos seguidores nas redes sociais era de 35. Por isso, estávamos agora a abranger bastantes mais pessoas, bastantes mais faixas etárias, que anteriormente não chegavam.
Miguel, estás aí na área de São José, não é?
Exatamente.
E a comunidade portuguesa desta zona trabalha em quê?
É bastante, os setores são bastante variados, não é? Desde a alta tecnologia, que estamos aqui no centro de Silicon Valley, até às indústrias de construção, de pequenos negócios, pastelarias, padarias, não é? Mercearias, por isso há de tudo um pouco. Não é tanto já como anteriores gerações que estavam mais em certos sítios. Hoje em dia, embora haja uma parte da cidade que se chama Little Portugal, já não é o bairro português. É um bairro multirracial, com alguma presença portuguesa, que no centro desse bairro há ainda negócios portugueses, e há a Igreja Nacional Portuguesa das Cinco Chagas, que é um ex-libris da cidade, mas já está muito espalhada, a comunidade já está muito espalhada. Só para dar uma ideia, sociedades do Espírito Santo na Califórnia, só sociedades do Espírito Santo, acho que são 95. Por isso abrangemos desde o norte da cidade de Arqueira até ao sul à cidade de San Diego, e desde a costa até ao interior. Por isso, em termos de comunidade, como disse, a comunidade que fala ainda português está a envelhecer, porque é uma comunidade que veio para cá com a geração do vulcão dos Capelinhos, ou seja, desde 1957 até o princípio dos anos 80, e por isso houve uma segunda, mais pequena vaga de profissionais durante a recessão económica em Portugal. Quase todos vieram do continente, mas não bastante, claro, para mudar a dinâmica, não é, da nossa comunidade. Por isso é uma comunidade envelhecida, e agora falando também na Covid-19, o impacto nas comunidades, nos negócios, nos eventos da comunidade. Temos que ver que os eventos da nossa comunidade também são eventos que atraem uma certa faixa etária que está em risco, e por isso é que já vimos muitos cancelamentos de eventos na comunidade portuguesa, alguns deles até já no mês de junho. Por isso temos de ter cuidado, claro, com o que está a passar. Esta comunidade não é a primeira vez que sofre isto. Temos de relembrar a influência espanhola em 1918 e 19, em que se viveu praticamente a mesma coisa. As pessoas andavam máscaras na rua, as missas eram canceladas. A única diferença hoje em dia é que as missas são transmitidas através de live stream, que não existia há 100 anos. Há um impacto bastante grande. Temos feito uma série de entrevistas a pessoas da nossa comunidade sobre o impacto da Covid-19, o impacto pessoal, o impacto nos negócios, nas organizações, e tem sido um impacto grande. Há pessoas, claro, que sem emprego, há pessoas que foram forçadas a encerrarem os seus negócios, e que estão à espera de dias melhores. Interessante também é que uma das perguntas que fizemos a estas pessoas, e já publicámos na edição de ontem, e sairá uma edição daqui a 15 dias também de mais entrevistas, é que na maioria as pessoas têm uma visão um pouco otimista do futuro. E isso é bonito, isso é interessante, que embora as pessoas estejam a sofrer, que conheçam alguém que já tenham sido infectados com o vírus, ou até já possam ter falecido, têm uma visão certamente otimista do futuro. Embora com algumas mudanças, porque o nosso futuro não será um futuro igual ao que se viu há 3-4 meses. Vai ser um futuro bastante diferente.
E a juventude luso-americana da área de São José é uma juventude ligada à cultura de pais e avós, ou é uma juventude mais distante?
Essa é uma questão bastante interessante, porque acho que vimos nos últimos anos uma mudança. Normalmente, nas organizações comunitárias, ainda há bastante diretor com a sua idade, não é? O que temos visto são novas ideias, não necessariamente essas ideias nas organizações tradicionais, mas ideias novas de como trazer essa geração luso-americana, muita dela que não fala português, para ter orgulho da nossa herança cultural. E é o caso de uma geração mais nova que deu início a ideias como o Portuguese Heritage Night, que são noites em estádios de futebol, de beisebol, de futebol americano, em que há um orgulho de se vestir as cores nacionais, para promover a nossa cultura e a nossa comunidade. Por isso são ideias diferentes. Acho que com a pandemia vamos ter, como comunidade, vamos ter que tomar algumas decisões de o que manter, o que eliminar, porque já não traz uma mais-valia à comunidade, e algumas coisas que têm que ser alteradas, para assim se continuar a evoluir, para se continuar a ter a participação dessa juventude. Senão não aprendemos nada com esta pandemia.
É verdade. Miguel, também um jovem, na altura, revolucionou o Portuguese Tribune, está a dar o exemplo de como deve ser feito, manter uma cultura com o passar do tempo, certamente com algumas modificações. Miguel, neste momento, o que vivemos aqui é mais ou menos a mesma coisa que vocês vivem aí. A verdade é que as organizações portuguesas, cada vez com mais dificuldades e, após pandemia, prevê-se mais restrições. Como é que uma organização poderá ter uma festa fim de semana com 300, 400 pessoas, sabendo que daí vem a verba para pagar despesas? O que é que vai ser feito no futuro para manter esta ou aquela associação?
Exatamente, e são de 300 ou 400 pessoas num jantar comunitário, não é? Ou 5 mil pessoas numa festa de Espírito Santo?
Sim.
Acho que temos que ver como é que saímos desta pandemia e como se pode fazer as coisas, porque eu acho que também vai naquilo que estava a dizer anteriormente, que é as pessoas vão querer ir aos mesmos eventos? Não sei, porque é uma questão que se tem que colocar às pessoas, porque acho que as pessoas todos nós, estamos a reavaliar aquilo que é importante nas nossas vidas. E aquele jantar comunitário interessa-me. Pode interessar, pode não, já não interessar. Essa festa do Espírito Santo, como disse, 95 ou mais Irmandade do Espírito Santo, não se pode consolidar algumas delas e fazer coisas mais bonitas, diferentes, não é? Consoante os resultados desta pandemia. Vai ser difícil manter os salões de festas, porque essas irmandades, muitas delas têm salões de festa, já muitos salões foram vendidos nas últimas duas décadas porque não havia atividade, mas acho que vamos ver mais disso. E é uma questão interessante de como se pagam as despesas, não é? Especialmente quem mantém salões de festas, etc., que não vai ser difícil, ou vai ser muito difícil mantê-las como mantínhamos já há apenas poucos meses.
Sabemos que neste momento a pandemia fechou praticamente as portas ao mundo, mas antes da pandemia ainda há muita gente que vem de Portugal para a Califórnia?
Não tanto. Aqui, como disse, a última vaga de imigrantes foi uma vaga do continente, de pessoas altamente qualificadas que ou vieram trabalhar para a alta tecnologia ou vieram acabar o pós-graduados, por exemplo. Alguns deles já regressaram a Portugal, algumas dessas pessoas já regressaram, outras ficaram aqui na Califórnia, outras conheço amigos que já se mudaram para outras zonas, como a zona de Boston, a zona de Austin, no Texas, por isso, mas não foram assim números enormes como aquela vaga de imigração entre os anos 50 e princípio dos anos 80. Por isso, acho que é preciso e devemos usar este período pós-pandemia para se fazer uma avaliação da comunidade, do que se deve continuar, como disse, como se deve continuar, o que se deve parar e o que se deve modificar. Tendo conversas com pessoas amigas e com outros líderes comunitários, acho que é isso que vamos fazer assim que pudermos nos juntar, não é? E termos essas discussões, porque é assim que evolui esta comunidade. Não podemos esquecer que a comunidade portuguesa da Califórnia já está cá desde 1850, por isso não é uma comunidade nova, e houve várias gerações que vieram. Temos que lembrar que a meio de 1950, da década de 50, já falava-se pouco português, porque já não tinha havido imigração portuguesa para cá em muitos anos. Por isso, fala-se português hoje ainda na Califórnia devido à imigração do vulcão dos Caparaus. e por isso são vagas, não é, que já vemos há muitos anos aqui neste estado. E depois houve também as comunidades portuguesas aqui da Califórnia se mudarem para outros estados. É o caso de Idaho, por exemplo, em que muitas famílias se mudaram da Califórnia nos últimos 20 anos para Idaho. Por isso é uma comunidade muito maior. Em qualquer sítio, como costumamos dizer, em qualquer sítio se encontra portugueses. Vemos na entrevista que fizemos sobre a pandemia, tivemos uma pessoa no Alasca que nos escreveu e que deu a entender também a situação que vive no estado do Alasca.
Interessante, Miguel, o facto de viverem muito pertinho do Silicon Valley, certamente que conhece muitos portugueses qualificados que trabalham neste centro de tecnologia.
Acho que é muito bonito vermos pessoas qualificadas em qualquer ramo, seja na agricultura e na agropecuária que temos aqui no Vale de São Joaquim, seja aqui no Silicon Valley. Por isso, acho que a comunidade portuguesa tem esse orgulho de podermos dizer temos alguém, desde a política, a alta tecnologia, dominamos ainda a agropecuária, já não dominamos as pescas, especialmente a pesca do atum em San Diego, mas já dominámos durante muitos anos. Por isso, o que temos vindo a ver também é que mesmo os pais, e conheço muitos casos em que os pais só terminaram a quarta classe e que os filhos são todos licenciados. Por isso é muito bonito ver-se esse investimento no ensino, esse investimento como para outros empregos, para outros ramos profissionais que possivelmente anteriormente não tínhamos em grandes números como temos hoje em dia.
Miguel, a nossa conversa está muito boa e antes de terminar gostaria de ouvir uma mensagem do Miguel Ávila, presidente, diretor, enfim, redator do jornal Portuguese Tribune, também vice-presidente do Cardinal Health, dar uma mensagem também, um incentivo não só à comunidade, mas em particular aos jovens, porque há muitos jovens que ficam um bocadinho, enfim, deslocados sem saber o que fazer no futuro. Alguns não acreditam mesmo que é possível chegar a certos patamares, mas o Miguel Ávila, melhor do que ninguém, com a sua experiência, poderá ser este elo de ligação com a incerteza e o futuro.
Acho que, obrigado pela oportunidade, um grande abraço para todos os ouvintes da rádio. O que tenho a acrescentar aqui é uma mensagem de coragem e esperança. Temos que, neste tempo de pandemia, acho que é uma grande oportunidade para vermos e termos alguma introspectiva de o que devemos fazer e não ter medo de avançar. Acho que é uma das coisas que qualquer pessoa, normalmente qualquer imigrante que vem para os Estados Unidos, vem para fazer uma vida melhor do que tinha. E acho que, lembro-me perfeitamente, eu comecei no décimo ano, quando cheguei cá, da escola secundária, e lembro-me de olhar para colegas e saber, eles são grandes estudantes, eu quero ser como eles. E acho que é isso que temos que ter, é não ter medo de dizer sim às oportunidades, porque as oportunidades aparecem. E trabalharmos também no melhor que podemos e que sabemos. Isto não, estas oportunidades às vezes caem, como se costuma dizer, do céu. E temos que agarrá-las e temos que aproveitar essas oportunidades. E como os jovens, porque pensam, alguém sabe melhor. Alguém teve que começar em algum sítio. E por isso nem todos sabem melhor. E essas novas ideias são as ideias que vão continuar e renovar esta comunidade. E por isso apelo aos jovens que tenham muita coragem, que tenham muita esperança, porque acho que vamos sair desta pandemia ainda melhores. Claro que há a parte de, pronto, há um certo número de óbitos e que temos que refletir no que aconteceu e como prevenir. Mas que, como comunidade, acho que vamos tomar algumas certas decisões. Temos que dar um grande abraço, e este será mesmo físico quando pudermos fazer, aos jovens e dar esse incentivo e dar lugar a eles, porque todos pensamos que somos jovens, mesmo quando chegamos a uma certa idade, e temos que dar lugar aos jovens, temos de dar uma oportunidade de falharem, mas sempre apoiarem para serem melhores. Por isso, um grande abraço a todos, o meu muito obrigado pela oportunidade de falar consigo, Jorge, e com a audiência da WJFD, as melhoras para toda a comunidade, e que muita esperança e muita coragem.
Miguel, nosso muito obrigado. Antes mesmo de fechar aqui o microfone, duas perguntas muito rápidas. O teu prato favorito qual é?
São vários, mas o polvo ao agareiro é um dos principais, talvez ao catre número 2.
Muito bem. E o que é que gostas de fazer quando não tens nada para fazer?
Gosto imenso de cozinhar.
De cozinhar, sim senhor. E o prato... Isto vai ficar complicado trabalhar contigo a entrevista de hoje. Oh Miguel, e qual é aquele prato que tu gostas mesmo de confeccionar?
Gosto de fazer... Quer dizer, os dois pratos que mencionei são dois pratos que acho que faço bem. Gosto de experimentar. Uhum. Mais do que isso. Por isso... Pronto, gosto de fazer os pratos tradicionais, mas também gosto de experimentar muito. Por isso, não, acho que não tem um prato assim... Todos os jantares são um pouco diferentes, por isso qualquer coisa que seja nova e inovadora.
Pronto, deixaste aqui muitas esposas ou namoradas com os olhos em bico, quem me dera ter um homem como o Miguel Ávila, não é? Com habilidade na cozinha. Miguel, um grande abraço, amigo, saúde, felicidades para ti e para a família, e continua sempre a incentivar os mais novos e a manter o Portuguese Tribune acima de tudo, não só no papel como também online. É um elo de ligação também com as comunidades espalhadas pelo mundo, e assim vamos tendo notícias da Califórnia sempre que possível.
Muito obrigado e um grande abraço.
Um grande abraço. E hoje no Agora Conversamos Nós, fomos até São José, na Califórnia, falar com Miguel Ávila, que é o presidente do Portuguese Tribune e também vice-presidente do Cardinal Health. Continuação de ótima audição, obrigado pela sintonia, mantenha-se com a sua WJFD.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.